de âmbito local.
Estou cansada do tribunal. Um pedido de perdão formal ao bispo.
Quinta-feira, 28 de março, às 21h30, a Escola de Artes e Ofícios será o palco da sessão de Shortcuts ao VAR, dedicada à fé.
A mãe já não conseguia tomar conta de ti sozinha.
Ah, eu sentia a perder as forças.
O movimento urbano de curtas metragens continua a trazer os melhores filmes portugueses à cidade. Na sessão 80, Flor de Laranjeira, de Rubén C. Vivas, Espinho, de André Guiomar e Sagrada Família, de Diogo Ferreira, serão as curtas em competição.
De manhã é o ouro, à tarde é prata.
A noite mata.
A lotação é limitada, pelo que se recomenda a reserva antecipada de lugar.
Car 7, o seu stand de seminovos e usados de confiança há 20 anos. Temos um parque com mais de 300 viaturas multimarca, a preços imbatíveis, com as melhores taxas de financiamento do país e garantia automóvel até 7 anos. Venha já escolher a sua e faça o seguro connosco. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ová, na Estrada Nacional 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em car7.pt. Car 7, a sua satisfação é a nossa motivação. MF, doçaria artesanal.
A partir de receitas que atravessaram gerações, fabricamos regueifa doce, fogaça, pão de ló, rolo e uma vasta variedade de doces tradicionais.
MF, doçaria artesanal, agora também em Ovar, na Rua Júlio Diniz 149.
MF Doçaria Artesanal, da nossa família para a vossa.
Encomendas pelo 917-657-458. Zome, mais acompanhamento. Visite-nos na Rua Feira de Março, número 15, em Aveiro. Zome, mais simples. Contacte o seu agente imobiliário, Pedro Silva, pelo 911-097-538. Zome, mais feliz.
Ótica Áureo, ouribezaria e relojoaria na cidade de Ovar. Faça já a sua marcação para consulta pelo 256-573-304. Ótica Áureo, execução de óculos com a melhor tecnologia. Rua Cândido Reis, número 9 e Rua Aquilino Ribeiro, 1º A, no centro da cidade de Ovar. Ótica Áureo, ao seu serviço desde 1968.
Antena Vareira, 98.7. Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje a nossa quarta entrevista especial com a nossa Bárbara Ramos Dias. Olá, Bárbara, bem-vinda.
Olá, Bárbara, obrigada.
Minha querida, obrigada pela tua generosidade, por estares cá hoje.
Obrigada.
Por vires ao VAR falar de coisas tão, tão importantes. Então, primeiro, eu sei que todos que nos estão a ouvir, ou muitos dos que nos estão a ouvir, já conhecem a nossa Bárbara, provavelmente, mas vamos começar por aí. Vamos começar por perceber como é que foi este percurso. São 24 anos de psicologia, certo?
É.
E de uma especialidade muito... Que te enche o olhar de brilho, não é?
É.
Que são os nossos adolescentes e crianças. Por isso, se calhar, vamos começar por perceber como é que surge esta especialidade na tua vida e como é que tu decides, não, é este o meu público. Força, Bárbara.
Olha, então, isto foi o universo que me deu este presente gigante na vida.
Uhum.
Porque, de facto, aquilo que eu sempre quis foi farmácia. Okay. Então eu queria ser farmacêutica, porque gostava muito de investigação e, portanto, era sempre esse o meu sonho. Até que, como não era muito boa aluna, a minha média era de 14, não entrei em farmácia e entrei em psicologia e engenharia do ambiente. E pensei, ok, olha, se calhar vou tentar psicologia e depois mudo para farmácia, porque dava no ano a seguir.
Okay.
Mas nós começámos a ter aulas práticas tão boas nos hospitais, consultas atrás do espelho. Eu assim, ah, isto é tão giro, e se calhar nada é por acaso. E então fiz psicologia clínica. Eu sempre fui uma adolescente muito rebelde.
Ok. Daquelas difíceis.
Assim, porque era muito irrequieta. Não é que fosse mal educada nem nada disso, não. Era muito faladora nas aulas e, portanto, sempre na rua, porque falava com o colega do lado. Sempre super irrequieta, para quieta. Ó, Bárbara, fica quieta, e eu não conseguia.
Era muita energia, não é?
Muita
Bárbara?
Energia. Ainda é hoje, não é? Tenho quase 50 anos, portanto. E então, esta minha adolescência fez com que eu pensasse, não, eu vou ajudar os adolescentes a conseguirem também ultrapassar os seus desafios em amor e principalmente darem-se bem com os seus pais e conseguir haver uma boa comunicação entre pais e filhos.
Okay.
Porque desde a pré-adolescência que me aparecem grandes conflitos entre os pais e os filhos. Então, eu acho que é quase uma missão devolver o sorriso a estas famílias, dar-lhes ferramentas para elas terem paz.
Então, certo.
É isso.
Porque a verdade é que todas as nossas, o desenvolvimento é desafiante, não é, Bárbara?
É.
Mas sabemos que esta fase da pré-adolescência e da adolescência é muito porque até a nível hormonal tudo se está a transformar, não é?
Sim.
E há muitas necessidades psicológicas, como a autonomia, entre outras, não é? Em que os nossos miúdos começam a ter mais necessidade de responder. Isto gera alguns conflitos, não é?
Sim.
Porque o adulto faz as regras e os limites, efetivamente, para devolver segurança e desenvolvimento saudável, não é? Mas, ao mesmo tempo, temos ali um ser também com vontades, com as suas próprias emoções, e isso que está a aprender a ter gerir, não é? Nós começamos a trabalhar isto em crianças, esta gestão emocional, não é, Bárbara? Mas na adolescência tudo fica mais controlado, não é? É quase como nós em pós-parto.
Sim.
Fica diferente daquilo que nós conhecíamos.
Sim, eles próprios dizem-me isso. Muitos deles dizem-me, Bárbara, eu olho ao espelho e não me reconheço. Quem é aquela pessoa que está ao espelho? E isto é assustador.
Os miúdos dizem.
Os miúdos dizem-me a mim, não é?
Isso.
E que Augusto Cury chama de o monstro do espelho. E que é mesmo, não é? Então eles olham-se ao espelho e quem é aquele? Já não é criança, ainda não sou adulto,
certo.
Cheio de borbulhas, uma cara que eu desconheço, uma altura que eu não me estou habituado.
A voz transforma-se,
não é? E depois dizem-me, Bárbara, e pior é esta apatia. Eles não dizem apatia, mas dizem esta vontade de não fazer nada. Estou sempre no quarto, enfiado no escuro, deitado na cama.
Não sei muito bem o que sinto, não é?
Não sei o que sinto. E tudo me irrita. Só me apetece bater nos pais. Os pais, coitados, não fizeram nada, mas eu só me apetece gritar com eles e refilar com eles. Então, quando eu lhes explico, não é, que existe a hormona da serotonina, que na fase da adolescência é produzida em muito menos quantidade. Então, a serotonina é a hormona do prazer e do bem-estar.
Certo.
Se na adolescência é produzida em menor quantidade, o que é que acontece? Eles que estavam habituados a rir por causa de um chupa-chupa, estão
coisa
tristes do nada, não é?
Sim.
E enfiam-se no quarto e estão tristes.
Esta normalização desta reação física e psicológica
Exatamente.
É fundamental para os nossos meses fazerem...
Ah, então não sou o único.
Isso.
Exatamente.
Isso.
Então, eles entenderem isso dá-lhes segurança para, ok, então eu vou controlar, eu vou aprender a controlar, porque já percebi como é que é e que posso
Sim.
fazer desporto e até estar melhor e não reagir assim com os meus pais. E
certo.
Isso é muito bonito.
Sim, certo. E acabas por ajudar também a família, porque nós em psicologia trabalhamos, não é, nesta parte mais sistémica, porque
Sim.
as próprias famílias têm dificuldade. Então, tiraste primeiro a psicologia e esta especialização vem na tua introspeção. Com quem é que eu quero trabalhar agora, não é? Com quem é que eu me sinto? Eu própria, não é? Porque todos estudamos a mesma ciência, não é?
Uh-huh.
Mas todos temos uma vocação diferente.
É, não é? A minha primeira, eu sempre trabalhei com adolescentes.
Uh-huh.
Sempre. desde o início da psicologia, que trabalhava num gabinete também em Lisboa. Uhum. Mas a minha primeira especialização foi em ciências criminais e comportamentos desviantes. Okay. Então, a população que eu escolhi trabalhar primeiro foi a população reclusa.
Okay.
O que também é muito engraçado, porque acabam por ser adolescentes, adultos,
sim,
não é?
Certo,
ou adultos que ainda são adolescentes, não é? Ainda esta semana eu tive uma senhora com 76 anos e ela dizia-me, eu sinto-me adolescente, e eu acho tão giro, que é mesmo isto, é, as pessoas perguntam, mas tu só tens crianças e adolescentes? Não, eu tenho adolescentes de 50 anos, agora até de 70 tenho. Então, e aqui, os reclusos acabava por ser isso, sabes?
Sim, tu sentias mesmo, até mesmo a nossa criança interior e o nosso adolescente interior, não é? Porque são todas aquelas situações que nós acabamos por passar essa faixa etária, mas não compreendemos, mas não resolvemos.
Não sabemos lidar, não é?
Isso.
Então temos todas as competências cognitivas, não é? Uhum. Mas depois faltam-nos as competências emocionais, o
certo.
Lidar com a frustração, o lidar com a empatia, todas essas questões. Então era muito isso que eu trabalhava nas prisões e trabalhei até o Vicente nascer, portanto até há bem pouco tempo.
Sim.
Mas ao mesmo tempo, sempre foi em consultório privado também com os adolescentes e com as suas famílias.
E como tu és proativa, e nisso eu identifico-me imenso contigo, não é? Só no consultório ou mesmo no estabelecimento prisional não tinha piada nenhuma.
Não.
Então vamos escrever aqui coisas para chegarmos a mais pessoas, não é?
Sim.
E já lançámos 3 livros. Certo,
certo,
Bárbara, que eu nunca escrevi nenhuma, sei que dá uma trabalheira, mas deve ser uma realização incrível. Tu percebes que não é só de um para um e só naquela família em específico em que consegues que bebam do teu saber e que tenham efetivamente, né, orientações, mas pode chegar a qualquer pessoa em qualquer parte
do mundo.
É?
Sim, isso tem acontecido e é tão bom eu receber as mensagens das pessoas a dizerem-me obrigada, Bárbara, com o teu livro eu aprendi imenso e tenho imigrantes em todo o mundo, como tenho de norte a sul do país. E é mesmo o meu maior desejo neste momento é alcançar milhões de corações, de famílias e conseguir ajudar o máximo de pessoas.
Esta harmonia, não é? Porque não existem comunicações perfeitas,
não,
nem famílias perfeitas.
Não, todos nós erramos,
isso.
Todos nós gritamos, ainda no outro dia eu gritei também e o meu
que é que
pequenino...
eu te estava a confidenciar antes de
também,
irmos para o
lado, não é? E o meu pequenino, que tem 12 anos quase, ficou assim, para quem nos está só a ouvir e de braços cruzados, já acabaste. Não é isso que escreves nos livros e não diz isso aos pais. E é verdade, eu desmanchei-me a rir.
Sim.
E de facto, os nossos filhos também nos ensinam, não é?
Muito.
E tem que haver este espaço para eles também serem eles próprios.
Certo, e aqui, quando nós transmitimos estas orientações e este conhecimento, nós temos que frisar que nós tentamos, na maioria dos dias, dar o nosso melhor nesse sentido, nesta comunicação consciente. Há dias que nós próprios fazemos birras e que descompensamos e está tudo bem,
está
certo?
Tudo certíssimo, está tudo certíssimo. Eu também tenho dias em que estou exausta, porque
certo.
Há alturas em que dou mesmo muitas consultas, e que estou mais cansada e que estou exausta, não me apetece levantar da cama, e tenho os meus filhos a virem amorosos, trazer-me o café, força mãe, vais
Sim.
conseguir, bora. Então, eu acho que é bom nós também mostrarmos aos nossos filhos esta fragilidade, para que eles possam também mostrar as deles.
Aliás, nós queremos miúdos que expressem as suas emoções
Exatamente.
E sentimentos, e nós somos um espelho.
Um espelho. Eles são o espelho do nosso comportamento.
Certo.
Se nós estamos sempre fortes e...
Sim.
Então, o que é que eles acham? Que se tem que estar sempre forte?
Muito
Não.
certo isso, e
então,
concordo plenamente.
É mostrar
Bárbara.
Que também Sim. temos fragilidade. Agora, quando estive em casa uma semana magoada da costela, foram eles que cuidaram de mim, eles os
Certo.
Três, com todo o amor.
E quando nós temos vontade de chorar, nós devemos fazê-lo. Obviamente que nós sabemos que temos uma responsabilidade perante aquele ser e também é importante nós explicarmos, conseguimos regular as nossas emoções, mas sermos verdade, porque senão eles também podem se inibir de exteriorizar uma emoção mais difícil ou de partilhar alguma coisa mais
Sim.
dolorosa.
Isso é um ponto muito importante, que é muitos pais dizem-me assim, ó Bárbara, os meus filhos não partilham nada comigo, não falam comigo. E eu pergunto assim, e vocês partilham com eles?
Isso.
Você, não, então não lhes vou contar nada da minha vida. E eu, pois, mas é importante importante vocês também partilharem as vossas Sim. emoções, partilharem o vosso sentir,
Verdade.
Para eles terem também o à vontade para poderem dizer, eu hoje não estou bem.
Sim, vocês sentirem mesmo entusiasmados com isso, não é?
Exatamente.
Isto tem qual valor, não é? Eu muitas vezes, há coisas que o Santiago me conta até da escolinha, porque eu lhe contei como é que foi a minha manhã,
Exatamente.
Por exemplo, quando vou buscar. E se começarmos por aí, eles bobinam tudo.
E não,
não é?
Só a tua manhã, a tua adolescência.
Isso.
Porque, por exemplo, eu sinto que os meus filhos me falam muito sobre as coisas deles, uhum. porque têm à vontade, porque eu também sempre lhes disse, olha, eu fazia isto, fazia aquilo, e depois ia de moto e fazia e acontecia e tal. E então eles dizem, bem, nós até somos uns santos ao pé de ti.
Sim,
mas é
muito
bom,
importante. Sim.
É bom, porque assim eles têm espaço para poderem também falar e poderem partilhar.
E
então, é importante tu também mostrares, porque os pais normalmente dizem-me, não, Bárbara, eu não vou dizer nada daquilo que eu fiz na adolescência,
uhum.
porque senão o meu filho vai fazer ainda pior. Não. Não. Eles assim conseguem perceber, ok, os meus pais também são humanos, também
Sim.
erraram, também fizeram disparates.
Uhum.
Então, lá estamos nós aqui para os apoiar, para lhes dar todo
certo.
O colo.
É o nós, todos nós já fomos adolescentes, e eu digo isso muitas vezes também às famílias, não é? Não é assim tão difícil nós nos imaginarmos como é que pensávamos e sentíamos, não é? Parece que quando crescemos queremos ficar com amnésia sobre isso, não é?
Sim.
E olhamos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes como mini adultos que não são.
Que não são, exatamente. E eu neste livro, no Consegues Tudo o que Queres, falo exatamente disso.
Sim.
Que é ajudar os pais a lembrarem-se da sua adolescência,
uhum.
e a aprenderem a lidar melhor com algumas ferramentas para lidarem com os seus adolescentes.
Certo.
Ou seja, e tenho tido pais a chorar, a dizer obrigada, Bárbara, porque eu já não me lembrava de facto.
Certo.
Como é que tinha sido na minha adolescência? O que é que Sim. eu sentia? E a ler o teu livro, eu chorei, Sim. porque lembrei-me o que é ser adolescente.
O que é que eu passei também.
O que
também,
é que eu passei
é?
Também. Então,
certo.
Ao lembrar-me o que é que eu também passei, eu
Sim.
consigo ser muito mais empático com o meu
Sim.
filho ou com a minha filha.
Consigo entender de uma forma completamente diferente. Então começamos a escrever, certo? Quando é que
Sim.
começou esta aventura, Bárbara? Partilha
Olha,
connosco.
Então, esta aventura começou em 2019, mais ou
uhum.
menos, quando fui convidada pela Manuscrito
uhum.
para escrever o primeiro livro, que é este, o Respostas Simples.
Que é só espetacular.
Eles vão todos na segunda edição, uhum. este é que já vai na terceira, ou Consegues Tudo o que Queres.
Certo.
Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos,
uhum.
onde tem tudo o que é perguntas que os miúdos me têm feito e os
uhum.
pais também, com as possíveis respostas, porque não
Isso.
há respostas certas, porque não
Isso.
há receitas mágicas. É exemplos de respostas
Exatamente.
E de perguntas que os miúdos nos fazem e como é que nós podemos responder. Desde o sexo, desde as drogas,
uhum.
o divórcio,
okay.
a falta de dinheiro, a autoestima. Portanto, é um livro muito prático, onde
certo.
Tem a pergunta que os miúdos fazem e a resposta que nós podemos dar. E depois uma pequena explicação.
Em relação a estas perguntas, é certo os pais não saberem tudo. Correto, Bárbara.
Tu sabes tudo?
Não.
Eu também não. Todos os dias aprendo.
Ok.
Todos os dias.
E quando existem estas perguntas difíceis, os pais podem dizer, olha, eu agora não sei muito bem o que te responderes, mas vou tentar perceber ou perceber se temos alguém que nos ajude a responder essa questão. É o sermos transparentes
Exatamente.
Com os nossos miúdos, certo?
Exatamente. Olha, não sei. Por exemplo, o Vicente, o meu filho mais novo, uhum. é muito de perguntar.
Uhum.
E há coisas que eu não sei. Ele pergunta
certo.
Coisas de história e eu não sei. E eu disse, olha, Vicente, não sei, mas vou saber e depois já te digo.
Uhum.
E, portanto, não há eu ficar sem resposta.
Uhum.
Principalmente quando são temas mais de sexualidade ou
Sim.
de divórcio. Temas que mais melindrosos para os pais.
É o despirmos essa capa de que sabemos tudo e não darmos a impressão de que só não quero responder.
Não,
realmente não sei o que te dizer.
Porque senão eles vão procurar.
Isso.
Então é importante nós dizermos, olha, não sei, mas vou tentar saber.
Isso.
Ou então, olha, eu não sei, mas podes falar com a tia. Ou eu não sei, mas podes falar com a professora.
Certo.
Eu vou pedir ajuda ao pai.
Certo.
Qualquer coisa. Agora, ficarem sem resposta é que não. Porque
Sim.
senão sabes o que é que eles vão fazer? Dr. Google.
Isso.
E é bem pior.
Sim. Ou darmos uma resposta fantasiosa
Exatamente.
Que os nossos miúdos vão voltar a perguntar porque eles não se convencem.
Não convencem, não
é?
Não.
Se aquilo que nós lhes dermos de beber não tiver uma lógica e não sentirem sinceridade, eles não vão acreditar, certo?
Não vão. É engraçado, não tem piada nenhuma, mas tenho recebido alguns casos de alguns adolescentes, mais pré-adolescentes, que têm encontrado os pais a fazer amor, portanto, sim, a celebrar o amor, que é perfeitamente isso, natural. E uma das coisas que eles me dizem é: "Oh, Bárbara, eu só achava que o sexo era só para fazer bebês. Eu achava que os pais já não faziam sexo, porque nós já somos grandes, portanto, o sexo é só para fazer bebês."
E porquê que eles achavam isso e tinham essa crença, não é, Bárbara?
Não é? Porque não havia a tal comunicação. Isso. Então, para eles é um choque perceberem que os pais ainda têm a sexualidade ativa.
Certo.
Porque eles achavam que não. Então, deixam de dormir, sim, têm comportamentos obsessivos, como lavar as mãos muitas vezes, sim, e os pais não percebem porquê que o comportamento mudou. E é só porque eles ouviram os pais... Ouviram.
Sim.
E os pais nem se aperceberam muitas vezes.
E nas nossas crianças e adolescentes é mesmo isto. Muitas vezes é a mudança do comportamento que nos vem dar aquela pista que alguma coisa não está certa, não é? E é só uma conversa.
É.
E o problema deixa de existir. Esta normalização,
sim,
não é?
E do amor. E dizer: olha, como é que é os animais?
Isso.
Não é? Então não vejas o sexo, porque hoje em dia há uma coisa que me preocupa muito, que é os miúdos desde cedo estão muito viciados em pornografia.
Isso.
E é terrível.
E é muitas vezes essa forma que descobrem a sua própria sexualidade,
exatamente,
não é?
Então eles acham que o sexo é aquilo que eles veem na pornografia.
Sim, sim.
Então depois assusta-os pensar que é aquilo que os pais fazem.
Sobre aquelas pessoas que são os heróis deles, as figuras,
exatamente,
de referência, não é?
Então é desmistificar e falar no... Eu gosto da palavra celebrar o amor,
sim,
não é?
Sim.
Viver em amor.
Sim.
E então se eles começarem a ver o sexo dessa forma... Já não vão ter essas dificuldades todas depois em dormir, depois,
sim,
em...
E todas estas perturbações que acabam por afetar muitos dos contextos da vida deles.
E que os pais não percebem, coitados.
O que é que tu vês na cara desses adolescentes quando tu só explicas isso lá?
Eles riem-se. Sabes que eu acho que eu sou uma eterna criança, uma eterna adolescente. Aliás, eu estou sentada na minha secretária ou no sofá, de pernas cruzadas, estou muito... ou vamos para o chão. O meu gabinete, eu tenho a sorte de ter vista para o mar, portanto,
é lindo o teu gabinete.
Eles sentem-se, sim, também, tipo em casa, e é, sim, com sofás. Então eles dizem: "Ah, Bárbara, aqui parece que estou na minha casa, é tão bom, isto é a tua casa." E onde é que é a cozinha? E pronto. Então, como eu tenho a sorte de me sentir muito adolescente e cada vez mais eu não tenho medo dessa essência,
sim,
ou seja, nós,
boa,
parece que há uma altura na nossa vida que temos medo: "Ai, não, porque isto parece mal,
parece mal.
Ah, isto parece mal, ah, isto parece mal." Não, ouve, eu sou assim, eu sou, sim, de flores grandes, eu sou de brincos um de cada cor,
certo,
eu sou de imensos anéis nas mãos, sim, então porquê que eu vou esconder isso, não é?
E a verdade é que isto te aproxima do
deles,
teu público, que
eles sentem,
mais trabalhas.
Eles,
não é,
sentem.
Sim.
Eles desmancham-se a rir se me veem de meias do Sporting.
Sim.
Eles desmancham-se a rir se me veem com brincos diferentes.
Sim.
E isto, mas eu
já
não faço
quebrou,
propósito,
já quebrou
sou
o gelo,
eu.
E já criaste um ambiente favorável para tudo acontecer, não é,
sim,
Bárbara?
Porque o que acontecia muitas vezes era que eu com os meus meninos, eu quando digo os meus meninos, digo os meus adolescentes e as,
sim,
minhas crianças, sentia-me eu própria, com os meus filhos eu sentia-me eu própria, mas depois eu achava, não me sentia eu, então parecia que havia uma Bárbara, a profissional,
sim,
e havia a outra Bárbara, que tinha vergonha, por exemplo, imagina, de ir a uma palestra e ir com uma flor deste tamanho.
E com
nunca
jeans,
iria.
Porque não,
exatamente,
não é?
Nunca iria.
Sim.
Nunca.
Numa fase longínqua.
Numa fase longínqua, sim.
Sim.
E então, o que é que acontece? Tu ires crescendo, tu ires aprendendo a dizer não, tu ires aprendendo a cuidar da tua essência, tu ires aprendendo a crescer, a aceitar quem tu és.
Isso.
É lindo.
E sentiste-te orgulhosa por isso, porque quando nós somos verdade e amor, estávamos a falar disso antes,
sim,
de entrar para o ar, não é? Quando nós somos verdade ou amor, isso aproxima as pessoas, porque as pessoas precisam de pessoas assim, e não,
sim,
que visto o blazer, mas estou desconfortável, visto
não
aquele
consigo
salto alto, mas estou desconfortável. Então não fundo.
Então não calças, então não vistas, não é?
Eu vinha de blazer, e... eu tinha uma roupa completamente diferente para vestir, uns saltos altos, um blazer, ou não sei o quê. Mas depois estava a chover tanto, eu ia fazer 350 quilómetros, assim, não, eu não vou fazer vestida de tia, não vou. Eu sou assim, eu sou a Bárbara, as pessoas já me conhecem.
O que nós
queremos
de ti é efetivamente estas partilhas e este saber tão válido, não é, da tua experiência, Bárbara, por isso não é o que nós vestimos, nem como nós estamos.
É o que nós somos, não é?
Esta é uma mensagem também importante para quem nos está a ouvir, seja nos 98.7, seja no Facebook. Temos que estar e ser da forma que nos sentimos mais confortáveis em nós próprios. Isso é o mais importante.
E amor no coração. Eu tenho uma coisa enorme à porta de casa logo a dizer: o mais importante é o amor. Sim. Eu digo sempre aos meus filhos, em tudo, o mais importante é o amor. Sim. Se nós tivermos amor, temos tudo.
Sim.
Não é?
E isso transpõe-se para o nosso trabalho, para a forma como preparamos as nossas consultas e recebemos os nossos pacientes, sem dúvida.
Sim, pois estavas a falar dos livros, não é? Sim. Eu perdi-me, pronto, e como sete.
E tu começaste então com
pelo
este
primeiro.
Que na verdade consulto imensas vezes, já consultava antes de ser mamã, por causa da minha profissão, não é? Porque a verdade é que nós na faculdade estudamos muita teoria e quando voltamos à prática, às vezes estas questões as famílias perguntam, e eu nunca tive problemas de efetivamente dizer assim, olha, não lhe sei responder neste momento, não é? E é sim um livro muito útil para os profissionais e para as famílias, sem dúvida, Bárbara.
Obrigada.
E depois surge outro que está mesmo na minha mesinha cabeceira.
Sim, é? Muitos pais dizem isso, é engraçado,
está
para consultarem.
Literalmente, não é? E que também uso muito como ferramenta, que é Guia de Cabeceira para Pais Desesperados. E nós vamos falar um bocadinho aqui, porque temos aqui uma ciência, não é? A psicologia com a matemática, que nos ajuda a conhecer melhor os miúdos e a comunicar com eles de uma forma mais eficiente, é isso.
Paga. Os miúdos e os graúdos.
Isso, e os graúdos.
Então, é o Eneagrama, não é?
Uhum.
É o Eneagrama, e para quem nos está a ver na parte de trás do livro, está aqui bem organizado, em que temos 9 tipos de personalidade.
Ok.
Em que temos, e temos uma tríade, que é os mentais, ou seja, aqueles que é tudo cabeça, 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 os emocionais, emoções, sentir, sentir, sentir.
Ok.
E os agora perdi-me, emocionais, emocionais e de agir, portanto, impulso, os impulsivos. Então, o que é que acontece? Os racional. Ai, agora baralhei-me toda. Mas
aquilo
também não faz mal.
Racional, é isso?
Eu sou muito mental. Então, o que é que acontece? A minha cabeça é 1600 pipocas ao mesmo tempo. E como estou sempre a pensar em coisas diferentes, às vezes baralho-me. Mas pronto, somos os emocionais, os mentais e os instintivos.
Ok.
Então, os mentais, cabeça, os emocionais, as emoções, e os instintivos é a raiva, ok?
O
seja
comportamento,
ela, o comportamento, o agir
isso.
Por impulso,
okay.
Sem controlar os impulsos.
Uhum.
Então, temos um que é o perfeccionista. A principal motivação do é que esteja sempre tudo muito organizado, muito perfeito. Ele tem medo da desorganização.
Okay.
Então, desde crianças, são aquelas crianças que são muito hirtas, muito direitas, que têm sempre tudo arrumadinho, não gostam de nódoas, é tudo muito perfeito. Então, eles aprenderam com a vida que se forem perfeitos, são mais amados.
Isso.
Depois temos o prestativo, o tipo 2. O tipo 2 são aquelas crianças e aqueles adultos que estão sempre: precisas de alguma coisa? Posso-te ajudar? Então,
este altruísmo com o outro,
com
é
o
isso,
outro.
Bárbara?
Sempre, esquecem-se deles próprios. A motivação deles é em sentirem-se úteis, sentirem-se amados, sentirem-se respeitados pelo que são. E porquê que eu estou a dizer pelo que são? Porque o 3, que é o bem-sucedido, o competitivo, a motivação dele principal é ser reconhecido pelo que faz.
Ok.
Então são pessoas de super sucesso, focadas no sucesso, são excelentes profissionais, são excelentes alunos, são ótimos em tudo o que é desporto. Porquê? Porque o foco deles é o sucesso.
A concretização daquele objetivo.
A concretização daquela meta. Chegar até ali. Então, eles são ótimos nisso. E depois temos o 4. O 4 é o romântico.
Ok.
O romântico são aquelas pessoas que são super criativas, que são de muitas perguntas, mas que depois também têm aquela coisa do patinho feio, do drama queen. Uhum. Porquê que o outro tem e eu não tenho? Porquê que o outro consegue mais facilmente e eu não? Mas se com ajuda nós conseguimos transformar essa falta de confiança que eles têm, certo, porque eles têm muito medo do abandono,
uhum,
em segurança.
Boa.
Depois temos o 5, isto dizendo assim muito rápido,
sim,
não é? Temos o 5, que é o observador. É fácil, é tipo nerd, não é?
Okay.
Então são aqueles miúdos que se isolam,
conhecimento.
Eles têm muito medo de não saber.
Uhum.
Então estão sempre a estudar, isolam-se, okay, imenso, porque estão sempre a estudar e perguntam sobre tudo, porque querem mesmo conhecer tudo, porque têm medo de não saber o suficiente.
Okay.
Vocês desculpem estar a enrolar a língua, mas isto 350 km depois estou ótima e maravilhosa.
Estás mesmo ótima, Bárbara.
E aqui não dá, claro, para trocar, portanto, desculpem. Depois temos o precavido.
Uhum.
O precavido
é o tipo 6.
São aquelas pessoas que estão sempre: e se chover? E se eu não conseguir?
A antecipar
cenários, uhum, negativos.
Uhum.
Então, os 6 são pessoas, tanto crianças como adolescentes, como adultos, muito, muito ansiosos.
Isso.
Conseguimos nos identificar logo em, uhum, consultório, porque são, de facto, muito ansiosos.
Sim.
Estão sempre a antecipar o futuro. O que é que nós temos que fazer? Mostrar-lhes como é que se pode viver o presente.
Isso, sem aqui, estarem,
o aqui e agora.
Certo.
Saborear o aqui e agora,
isso,
não é?
Sim.
E ensiná-los a saborearem a vida e não estarem sempre a viver no futuro.
Porque esta ansiedade dói, não é?
Muito.
E vivermos sempre no futuro não faz sentido, porque
nada,
não saboreamos o processo e o caminho, não,
nada,
é, Bárbara?
Nada. Eu até costumo fazer um exercício com eles, que é dar-lhes um pedacinho de chocolate, e o que eles fazem é: eu não. Deixa derreter lentamente na boca.
Isso.
Vai saboreando, vai pensando. Há quanto tempo é que tu não saboreias a vida? Porque tu estás sempre a pensar no amanhã. Ou seja,
estou aqui
e já estou a pensar
o que é que vou fazer amanhã, o que é que vai ser a seguir.
Exatamente. Ainda ontem tinha um menino que chegou todo contente, que não vinha há um mês à consulta.
Uhum.
E a mãe disse: ah, ele está todo ansioso por vê-la. A meio da consulta ele diz: oh, Bárbara, de repente fiquei triste e não estou a perceber porquê.
Uhum.
Eu assim: então o que é que vais fazer a seguir? Ele assim: ah, vou para uma festa de um amigo meu. Eu: pois. Então, e não será isso? Então, o que é que acontece? São miúdos que estão sempre a viver no futuro.
Sim.
Ele estava super contente porque me ia ver. Abraçou-me, esteve comigo. Pronto, já estava tudo certo.
Sim.
Agora já estava a pensar que
ia embora
para ir para a festa de um amigo.
E é importante, até quando começamos a trabalhar isto já em criança, não é?
Uhum.
Porque isto em adulto é muito complexo.
Claro que sim, claro que sim.
Boa.
Depois vem o 7, o entusiasta, aquele que sou eu, ou seja, a eterna criança.
Então, Bárbara, como é que és tu? Conta-nos.
Olha, eu agora já sou, como diz o Eduardo Turgal, nós já temos. O Eduardo também é 7.
Uhum.
E eu tive o privilégio de tirar o curso com ele, e ele escreveu também o prefácio do livro.
Uhum.
Nós já somos muito crescidos, mas o 7 é muito difícil focar-se. A concentração, uhum, é muito difícil,
uhum,
para eles. A cabeça é pipocas, 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 pipocas.
Só ideias
a saltar. E os miúdos dizem mesmo isto. E eu também senti isso. E, portanto, o Eduardo diz que nós somos muito crescidos. Porquê? Porque tanto eu como ele já escrevemos 3 livros.
Uhum.
Então, para um 7 conseguir focar-se e escrever um livro é, de facto, um grande crescimento, um grande desenvolvimento.
Exatamente, tem a ver com este autoconhecimento, não é? Com esta maturidade.
Controlo emocional, porque nós é sempre... Era giro, porque nós estamos sempre com é giro. Era giro
também fazer
mais
isto.
E pôr isto e pôr aquilo. Então, o foco e a concentração é assim um exercício muito engraçado. Este livro foi escrito durante a pandemia.
Ok.
Porque eu tive tantos pais a telefonarem-me, a pedirem-me ajuda. Aliás, nessa altura as consultas triplicaram.
Sim.
E os pais diziam-me: Bárbara, eu não sei o que é de fazer. Eu só lhes dizia: é assim, arranjem um escape para vocês.
Sim.
Que vai ser melhor para os vossos filhos.
Sim.
Eu, por exemplo, tinha um trampolim na sala. E cada vez que eu estava mais ansiosa ou mais agitada, eu saltava no trampolim.
Sim.
E então combinei isso com os meus filhos e cada vez que algum de nós estava assim...
Íamos estava saltar... a regular-se, não é?
Exatamente. A regular as emoções. Boa. Eles... E nós, que boa. Também não é fácil, isso. Não é?
Sim, e ficámos muito tempo, muito juntos, muito muitas juntos, horas, sim. Preocupados, que isso também influencia.
Os miúdos também muito emoções. Sozinhos.
Certo.
Muito
certo.
Sozinhos, os miúdos queixam-se.
Nós que trabalhámos também, a partir de casa foi difícil, não é?
Sim.
E então tu decides passar para um livro, não é?
Aquilo que as pessoas me perguntavam todos os dias, a toda a hora, que boa. Era, como é que eu posso lidar com os meus filhos?
Okay.
Então este é um guia, que para além de ter o teste... De personalidade,
nos ajuda aqui,
porque ajuda a identificar, não é? Não é? Tem como lidar com cada tipo de personalidade,
com dicas práticas,
com dicas práticas
é,
de como é que nós podemos ajudar os nossos filhos,
então,
e a nós próprios.
Isso, já vamos lá.
Assim, sim, estávamos no 7.
Isso, o 8, o confrontador.
Então, o 8, eu não conheço ninguém, ninguém.
Beijinho, Vasco.
O 8, olha, o que tem de peste, tem de doce.
Uhum.
Então eu costumo chamar o doce pestinha.
Uhum.
O 8 são miúdos super confrontadores, só porquê? Porque se querem sentir fortes.
Isso.
Então,
querem
se nós...
vencer aquela mini luta.
Exatamente.
Não é?
Se nós os pomos de castigo, o que é que eles vão fazer? Pior.
Uhum.
Ah, é? Vou fazer pior.
Uhum.
Porquê? Porque eles querem sentir-se fortes.
Isso.
Então, não é pelo castigo, é mais pelo incentivo. Quando o Vasco era pequenino e até durante a pandemia, o que eu fazia com ele era: se te portares bem, Vasco, vamos andar de bicicleta. E ele portava-se bem.
Uhum.
Só para ir andar de bicicleta.
Sim.
Então, eles funcionam muito bem com incentivos. Incentivos
isso.
Não financeiros, obviamente,
claro.
Não é? Então, são miúdos que são super protetores. E quem me segue tem visto que o Vasco, desde pequenino, que vem sempre comigo, faz-me sempre companhia. Os irmãos já dizem: ó, Vasco, vai tu com a mãe. Ah, faz-te companhia à mãe. Sempre, desde sempre.
Sim.
E olha que o ano passado nós fizemos muitas viagens, mais de 30 ou 40,
okay.
Andámos pelo país inteiro. E o Vasco sempre comigo, porque era o fim de semana. Então é isso, é o que têm de brutos, de eles cumprimentam com uma cabeçada. Bom dia, mãe. Tum. Tipo
sim.
Touro, estás a ver?
Sim. Mas do protestar e do questionar as coisas, têm de amorosos.
Têm de amorosos. E depois temos o 9, que é o harmonioso, peace and love. Eles só querem paz, eles só querem amor. Oh mãe, não me chateis, sim, já vou.
São aqueles miúdos que às vezes nós dizemos: ai, teu filho é um santo, o teu filho está sempre tudo bem para ela.
Sim, ou então que os pais dizem assim: ai, Bárbara, a sério, não dá. Eu dá-me vontade de o abanar, porque ele é tão lento, faz as coisas tão lento,
sim.
De forma tão lenta. E diz sempre: já vou, já vou, já vou, e depois acaba por não ir.
Sim, e depois até olham para nós: mas porquê que estás tão nervosa, não é? Porquê que estás... a fazer
exatamente.
Essa cena toda, está tudo bem, não é?
Está tudo ótimo.
É. E na verdade, aqui neste teu livro, nós conseguimos então ter uma ideia, não é? De qual será o perfil do nosso pequenino. Percebemos também as habilidades,
os talentos,
não é?
Sim.
Os talentos dos nossos pequeninos e a valorizar isso em detrimento. Não é? Daquilo que são as limitações ou os desafios ou as dificuldades deles.
Exatamente.
Isso é bem difícil,
é
não é,
educar pelos talentos, não é? Então,
isso.
Se eu sei, se o meu filho é doce pestinha, eu não vou ligar ao pestinha, eu só vou valorizar o doce. Então, quando ele faz birras, eu só digo: olha, já sabes como é que consegues controlar a birra. Quando estiveres bem, vens para o pé de mim e vamos andar de bicicleta, comer um gelado, fazer qualquer coisa juntos. E eles aprendem a regular as emoções.
Certo.
Okay?
Bárbara, isto não se consegue à primeira.
Não.
Certo.
Era isso que eu ia dizer também. Nós temos uma essência. Ok? A nossa essência é, de facto, alguma destes números. Embora
isso.
Nós sejamos pessoas, não somos números. Portanto,
isso.
Isto é uma ferramenta que nos ajuda a estudar a personalidade.
Isso.
Agora imagina, por exemplo, eu sou o 7, não é? Eu sou entusiasta. A minha essência é a diversão, é o
isso.
Prazer. No entanto, eu vou buscar características dos números que estão ao lado. Ou seja, o tipo 6, que é o precavido, e o tipo 8, que é o confrontador. Por exemplo, a semana passada, quando eu estava doente da costela, é lógico que eu estava com os meus medos todos em cima. Então, eu fui buscar as coisas do precavido. E se eu não fico bem? E se eu estou mesmo um mês em casa?
E será que é uma costela só? Ou é outra coisa?
Isso é outra coisa. Exatamente. Quando o médico, então, me manda fazer a eco aos pulmões e ao coração, eu, o que é que me aconteceu? Não é? Portanto, vêm os medos todos ao de cima. Então é natural que eu fique muito mais seis.
Uhum.
O mesmo acontece se eu me sinto atacada.
Uhum.
Se eu sinto criticada no sentido mau, não
sim,
é? Não é no,
sim,
exatamente, porque uma coisa é tu lidares com a crítica como crescimento e isso é ótimo para nós crescermos,
certo.
Não é? Outra coisa é aquela crítica que não faz sentido, que é mesmo só para deitar abaixo,
certo.
Não é? Então, aí sai muito confrontador, sai a raiva do tipo 8.
Tu questionas estas questões,
sim,
não é?
E vem mesmo aquela raiva, sentes mesmo. Então, é muito natural. E às vezes os pais dizem, mó Bárbara, eu acho que o meu filho é o 1, o 9 e o 5. E eu pergunto, ok, mas acha que ele é mais emoções ou é mais de agir? Pronto, e vamos tentando perceber também essa tríade, que é para perceber,
certo.
Por exemplo, porque o 2, o 3 e o 4 são os emocionais. O 5, o 6 e o 7 são os mentais. E o 8, o 9 e o 1 são os instintivos.
Okay.
Então, que agem pela raiva. Embora o 1, como é o perfeccionista, não deita cá para fora a raiva.
É algo que fica dissimulado, não é? Mas que acaba por intoxicar. É muito cortisol
muito,
que é produzido, não é?
Exatamente.
Muito,
exatamente.
Muito, muito stress.
Então, os pais identificam 2 ou 3 e eu depois consigo, em consulta, ajudá-los
e orientar
e dar os tais talentos.
Isso.
Então, para educar, vamos educar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui.
Tão importante.
Em vez de estarmos por ali. Ai, Bárbara, mas, por exemplo, eu tenho muitos meninos 8. E há muitos pais de 8 que estão mesmo desesperados e dizem-me, Bárbara,
é muito desgastante.
Não
sim.
há nada de bom nele, não consigo ver nada de bom nele. Eu, vá, tenho de certeza, porque eles são os doces.
Sim.
Então vamos lá ver quais são as coisas que eles gostam de fazer. Sei lá, cozinhar. E eu, então, olha que bom, cozinhar é um aspecto ótimo. Se eles se sentirem reconhecidos e fortes por cozinharem, já não vão estar a confrontar os irmãos, ou a confrontar a mãe, ou a confrontar o pai.
A colaboração naquilo que são as rotinas vai ser completamente diferente.
Completamente diferente. Eles têm que sentir fortes.
E neste teu livro, Bárbara, nós conseguimos perceber então o perfil, conseguimos beber um bocadinho de todos os perfis também para entendermos que nós somos um bocadinho de algumas coisas,
exatamente.
Mas mais uma do que outra,
sim.
não é?
E agir até connosco,
isso.
não é? O que é que eu tenho que melhorar?
Nós, não é?
Exatamente, não é? Eu, enquanto 7, o que é que eu tenho que melhorar a vida toda? O foco,
isso.
a concentração, o perfeccionismo,
porque
a arrumação.
Aqui no teu livro tu tens as dificuldades também
sim.
de cada perfil,
sim.
não é?
Nesta parte das riscas, e para quem nos vê, quem nos ouve é mais
sim.
difícil, temos sempre a parte dos talentos
isso.
e dos pontos a melhorar.
Uhum.
Ou seja, de cada tipo de personalidade, nós temos os talentos e os pontos a melhorar, em que os pais podem perceber e identificar, o meu filho tem mais isto ou tem mais aquilo,
okay.
e como é que podem fazer?
E ao valorizarmos esses talentos e enfatizarmos e ajudarmos a gerir e ultrapassar estas questões das dificuldades.
Sim, porque isto é muito, eu costumo dizer aos pais, nós podemos reeducar os nossos filhos a nível
certo.
Neurológico e cerebral, ou seja, se nós dissermos sempre, não fazes nada de jeito, só fazes porcarias, não consegues fazer não sei o quê,
verdade.
És uma, nunca vais ser ninguém na vida, não, o que é que eles aprendem?
Que
nunca
isso.
vão ser ninguém na vida e chegam-me ao tá. consultório com 20 anos a dizer ao Bárbara, eu sei que nunca vou chegar a lado nenhum,
eu
porque os meus pais
porcaria, só... eu não consigo.
Tal e qual.
Sim.
Agora, se nós dissermos assim, não, tu consegues, tu és ótimo, tu vais
certo.
Conseguir, tu vais conseguir lá chegar.
Sim.
Então eles aprendem que conseguem.
Sim.
Eu tenho orgulho em ti,
sim.
não é? Eu sei que tu consegues ultrapassar os teus obstáculos. Por
exato.
Exemplo, quando eles chegam ao pé de nós, ai mãe, não consigo, não consigo. Não consigo, não existe. Bora, vamos para a frente. Eu tenho imenso orgulho em ti.
Sim.
E às vezes os pais também me perguntam isto. Também é importante, que é... E como é que eu falo quando tenho, por exemplo, 3 filhos?
Que são os 3 diferentes, não é?
Que são os 3 completamente diferentes. Os
certo.
Meus também são completamente diferentes. Como é que eu digo que tenho orgulho sem que os outros sintam? Então, o que vais dizer é que tens orgulho neste, porque é está-me a falar a palavra, porque é companheiro, uhum. não é? Tens orgulho no outro porque é super estudioso, tens Isso. orgulho no outro porque é super independente, é. Tens orgulho no outro porque é muito bem disposto.
Porque muitas vezes esta comparação, Sim. não é? Porque nós temos também as nossas expectativas e muitas vezes o trabalho com as famílias é esse.
É esse. É o filho roubou. Isso. Não existe.
É o explicar efetivamente que temos que perceber o que é que a criança tem que treinar e quais são as dificuldades e limitações dela para conseguir alcançar. E às vezes até dizer assim, certo, ainda não conseguiste fazer, ainda no outro dia o Santiago estava a escrever o nome dele, não é? E estava a fazer o S e não estava a conseguir. E estava a ficar irritado com aquilo. E eu expliquei-lhe, olha, quando a mãe ainda não sabia escrever, teve que treinar muitas vezes para fazer assim perfeitinho. Então depois o pai foi para o chão com ele, fizeram imensas vezes. E é isto, não é? Ah, não faz mal fazeres assim. Não, nós também temos que ser realistas e dizer, sim, realmente tens razão. Eu também ficaria zangado. Mas ouve, se tu treinares,
Consegues.
Tu vais conseguir. E a verdade é que a nossa linguagem, esta forma de interagir com os nossos medos faz toda a diferença.
Eles são o nosso espelho.
Sim, na base que eles estão a construir sobre eles próprios.
Exatamente.
Não é? Ou seja, nós temos um papel ativo neste autoconceito e neste autoestima.
Sim.
Não é?
O Vicente diz outra coisa muito engraçada. O Vicente é muito engraçado. É assim, o miúdo, que é o mais novo. Uhum. E disse assim: mãe, tu estás sempre a dizer que os filhos são o espelho dos pais. Mas eu acho que os nossos gatos também são o espelho. O nosso espelho. Ou seja, os animais são o espelho dos donos, não uhum. achas? Porque se nós estamos bem os três, eles estão bem. Mas quando nós os três estamos a discutir,
eles ficam agitados.
Eles ficam super agitados e também estão a discutir os dois, porque nós temos dois gatos. Sim. E é isto mesmo, Sim. não é?
E eles serem observadores, efetivamente, daquilo que nós lhes vamos transmitindo, Sim. não é, Bárbara? Por isso, a forma como falamos com os nossos miúdos, percebendo e conhecendo melhor faz toda a diferença, Sim. não é? Conhecendo quais são as dificuldades e quais são
os
talentos dos nossos filhotes, isso é uma vantagem gigante para as coisas correrem Sim. melhor, não é?
E para termos uma família em paz. Eu detesto gritos, eu não gosto de gritos, não aguento Sim. gritos, não consigo tolerar. É a única coisa, acho que, Sim. na vida que eu posso dizer que não consigo.
E mesmo esta fase de até regularem as emoções, as birras e
Exatamente.
Tudo isto, todos nós ficamos com stress, não é?
Sim,
naqueles momentos.
Mas
difíceis.
É aprendermos a regular. Isso. Eu sei, por exemplo, que se não for ao ginásio, vou estar com muito menos paciência.
Certo.
Eu sei que se não for à praia, que uhum. eu sou louca pela praia, pelo mar, Sim. que também não estou tão bem disposta. Então, até os meus próprios filhos me dizem, mãe, vamos então um bocadinho à esplanada que vais ficar ótima.
Sim.
Ou, estou cansada.
Este nosso autocuidado também, porque nós não temos só que corregular ou ajudar os nossos medos a regular, nós também somos pessoas e temos emoções.
Claro.
E não vamos conseguir fazê-lo se nós não cuidarmos de nós, nem conseguimos transmitir que, olha, cuida de ti.
Cuida de ti, exatamente.
Não dá,
porque muitas vezes os pais dizem, oh Bárbara, mas eu não tenho tempo, e a culpa, e a culpa, e a culpa. Sim. Eu sem culpas.
Certo.
Cada dia fazemos melhor do que sabemos. Certo. Ninguém é perfeito. Então, o importante é nós cuidarmos de nós e termos um tempinho para nós, nem que seja meia hora, 10 minutos, fazermos uma meditação,
Isso.
fazermos uma caminhada, irmos ao ginásio, fazermos bicicleta em casa, saltar no trampolim,
Sim.
brincar.
Perceber, conhecer-nos também e perceber aquilo que nos traz aqui alguma paz e regulação, não é? Os nossos miúdos terem a noção de que nós não trabalhamos só,
Exatamente.
Não é? Não somos só pais ou só mães e que também fazemos isso,
Isso.
não é?
E, por exemplo, eu gosto muito de acordar cedo.
Uhum.
Então eu gosto de acordar tipo às 5:30, 6
uhum.
e ter o meu journaling em que estou ali a escrever, em que estou a pensar sobre quem eu sou, o que é que eu quero melhorar. Gosto mesmo disso e há muitos anos que faço isso, já há mais de 10 anos.
Boa.
E vou bebendo o meu café, tenho as minhas músicas, faço as minhas meditações e eles vão acordando.
Sim.
E é assim
e
o nosso ritmo.
Acordam, vão-te vendo nesse registro.
Exatamente.
Não é?
Há muitos anos, não é? E se calhar acordam porque já lhes cheira a café, já
uhum.
sabem que é de manhã, eu nunca os vou acordar. E os pais
uhum.
também me dizem isso, mas como é que eles acordam? Não... eu tenho todos os dias discussões em casa. Eu nunca acordei os meus filhos. Porque eles têm essa responsabilidade. Eles sabem a que horas é que têm que acordar para ir para a escola.
E tu também lhes permitiste desenvolver isso.
Completamente.
Porque se nós fizermos sempre pelos nossos miúdos, nós estamos a dar oportunidade para eles desenvolverem.
Para eles desenvolverem. E eles não acreditam que não sabem.
Certo.
Que não conseguem.
Certo.
Então, desde pequeninos, que eles sabem a hora que têm que acordar, eles põem o despertador e eles acordam. Sim. É por exemplo, em relação ao banho. É outra questão que os pais também me colocam muito. É discussões todos os dias por causa do banho. Em minha casa, há muitos anos que já não há discussões por causa do banho. Porquê? Porque os três preferem tomar banho de manhã. Ok.
Isso foi uma situação que tu descobriste.
Sim.
Se calhar até descobriste, estavas ali na luta, não é?
Não, perguntei. Simplesmente, olha, é assim. Vocês têm que tomar banho todos os dias.
É uma regra.
É uma regra.
Sim.
Agora... se é de manhã ou à noite, escolhem vocês.
Certo.
E, de facto, eles viam-me tomar banho a mim de manhã. Então, porquê que se a mãe e o pai tomam banho de manhã, porquê que nós não devemos tomar banho de manhã?
Certo.
E acredita que as discussões acabaram.
Sim.
Porque eles passaram a tomar banho de manhã, e agora às vezes até tomam de manhã e à noite.
Sim.
Mas pronto, mas acordam mais cedo, desde pequeninos, os
Sim.
três.
Este conhecimento, não é, dos nossos miúdos faz toda a diferença, depois nas rotinas.
Sim.
E nisto, não é?
Porque vou mais fresco para a escola.
Sim.
Porque me sinto outro, porque acordo.
Sim.
Então...
E a nossa capacidade, nós pararmos para nos ouvirmos e para refletirmos, não é? Às vezes até para respirarmos só fundo, porque às vezes nos esquecemos de respirar, não é? Também é importante, porque a nossa capacidade de resiliência fica comprometida, não é? Quando eu estou ali e me levanto mesmo em cima da hora, é muito complicado.
É.
Ou seja, isto também tem a ver com o nosso percurso e com o nosso desenvolvimento e a forma como nós investimos no nosso desenvolvimento pessoal, não é,
Bárbara? Nosso eu, não é?
Isso.
Que eu acho que é mimar, mimar o nosso eu.
Sim.
E eu tive aqui há algum tempo com uma dificuldade, que estava à beira de um burnout e, portanto, uma exaustão, assim. E deixei de fazer essas coisas todas.
E deixei, como é que ficaste?
Fiquei péssima, cada vez pior. Cada vez pior. Deixei o ginásio, deixei o journaling, deixei as meditações.
Sim.
Parece que deixei tudo e deixei de ser eu.
Porque, de repente, deixaste de ter tempo.
Tempo.
Só não te organizaste, não é, Bárbara?
Exatamente. Então é reorganizar-te e, a partir do momento em que tu começas a fazer outra vez as tuas rotinas e a acordares outra vez às 6 da manhã.
Verdade.
E a escreveres outra vez e a leres outra vez e a teres tempo e a organizares-te e a planeares e ao domingo organizares as consultas.
Certo.
E não aceitar, aprenderes a dizer não. E não aceitar.
Difícil, mas tão importante.
Tão importante.
Não é, psicóloga? Como é que é dizer não?
Dizer não. Dizer não tem sido uma aprendizagem. Que é o Bárbara, mas eu preciso tanto. A minha filha está tão mal, eu preciso tanto. E tu já tens 8 consultas naquele dia e não tens capacidade para mais. E tens que dizer àquela mãe: eu compreendo a sua dor, mas eu hoje também não consigo atender a sua filha ou o seu filho, porque não vou dar o meu melhor.
Verdade.
Não vou estar em amor. E eu só consigo trabalhar em amor, em verdade.
Sim.
Então, é tu aprenderes
a conseguir dizer que não
com assertividade.
Sim, sim. E isto também é um percurso.
É.
Certo, Bárbara?
Claro.
Nós,
que sim.
À medida que vamos avançando.
Claro que sim. Eu há 10 anos atrás, nem há tanto, há 5 anos atrás, não dizia não, porque era, ai, coitada, precisa mesmo, tenho mesmo.
E a reflexão é mesmo esta. Quando nós percebemos que estamos mais, eu dizia a semana passada que tinha que abrandar, e tenho mesmo. E quando nós sentimos que estamos mais irritados, com menos capacidade de gerir emoções dolorosas, nós temos que nos ouvir e nos reorganizar e planificar, porque, ai, tenho que fazer isto ou aquilo. Não, planifica, coloca no papel, não é? Para acontecer, para te conseguires recentrar de novo, e depois vais ser melhor mãe, melhor filha, melhor psicóloga, tudo.
Ainda te digo mais, é assim, o nosso corpo revela-se quando nós não o ouvimos.
Verdade.
Ou seja, eu já estava a entrar outra vez, a semana passada, 2 semanas, quando tive aquele problema da costela, eu já estava outra vez a dar muitas consultas, a não ter tempo para fazer nada, já estava a entrar no piloto automático. O corpo avisou-me com dores de cabeça, eu não liguei.
Sim.
Pronto, essa costela obrigou-me a ir para a cama mais de uma semana. Escutar o corpo.
É verdade, vou fazer uma fazer uma confidência contigo, que às vezes me acontece quando eu ando a correr de um lado para o outro, para uma clínica ou para outra, ou porque vou buscar o Santiago, e às vezes tenho um carrinho à minha frente que não vai devagar, ele vai à velocidade que é suposto. E eu antes ficava muito irritada, e agora o que me acontece é, às vezes respiro fundo e digo assim, obrigada universo, porque na verdade eu só tenho que ir devagar, não é? E se calhar eu vou ter uma viagem e vai correr tudo bem, porque este carrinho está à minha frente. Até eu chegar aí também foi um percurso grande. Sim. Mas a verdade é que as coisas vão-nos dando sinais daquilo que vai acontecendo, e isto acontece-me imensas vezes, porque eu quero ir mais rápido para chegar àquele tempo, e há ali um carrinho que diz assim, não, Bárbara, tem calma.
Ou quando te enganas no caminho. Isso. Também acontece imensas vezes. Sim. Ainda agora para cá, eu não sei porque há ali, acho que é em Leiria, acho que é, não é? Uhum. Em Leiria, eu engano-me sempre e entro, ou saio. Uhum. Quando não tenho que entrar ou quando não tenho que sair. Mas
e
é sempre.
Com a tua horinha contada.
Tinha,
não é?
A hora contada, e lá fui eu para o caminho errado. E o Vasco até me disse assim, homem, porquê é que te enganas sempre aqui? Eu vou com o GPS. Só que naquele cruzamento eu estou sempre a falar ou a fazer qualquer coisa e distraio-me e não saio ou não
entro. E muitas vezes é mesmo o universo para
é
nós abrandarmos.
E o Vasco já me diz sempre, pois, era porque não tinhas que ir por ali, temos que ir por aqui. Se calhar ali está um acidente e não ias conseguir passar. Pronto. E portanto, até já os meus filhos têm um bocadinho a linguagem que
eles
nós temos
vão,
em casa.
Sim, e eles vão absorvendo isto tudo, e isso vai ser muito útil quando eles tiverem que passar por estes processos também,
claro,
não
sim.
É, Bárbara?
Claro que sim.
Então, como percebeste, esta horinha passa a correr, nós temos escassos minutos.
Já vou.
É isso. Eu quero uma mensagem tua final. Eu sei que para nós conseguirmos analisar melhor os nossos filhotes, vai haver uma coisa aí fantástica em abril, que eu quero que tu partilhes comigo e com quem nos está a ouvir, está bem?
Sim.
E uma mensagem final a estes pais que tanto precisam. Pode ser, Bárbara?
Está bem. Bem, então é assim, em abril vai haver um curso que se chama Enneadrama.
Okay.
Ou seja, não é Enneagrama, é Enneadrama.
Que vai acontecer aí?
Junta a psicologia com o Enneagrama, com o psicodrama.
Ok.
Ou seja, o psicodrama é como se fosse experimentar a vida através do palco. É isso. Um bocadinho. É idêntico às constelações familiares, porque há troca de papéis, há roleplay. Então, é um curso que vai ensinar professores, pais, psicólogos e quem trabalhar com crianças e adolescentes a lidarem melhor com eles através das técnicas todas que eu tenho adquirido ao longo destes 24 anos. Então é um curso que tem a duração de 3 meses, presencial ou online. E pronto, e quem quiser mais informações é só ir ver o meu Instagram, que está lá, ou enviar-me um e-mail,
certo,
que é brd@barbararamosdias.pt.
E tu vais dar todas as informações, e é um bocadinho de tudo aquilo que nós estivemos a falar hoje, não é?
E mais. Ter,
e muito mais do que isso.
Porque também há muita prática.
Isso, que as pessoas terão a oportunidade ao longo de várias aulas, não é?
12 módulos.
E pondo em prática e vai ser útil para os profissionais, tanto para a sua prática clínica ou os educadores, não é? Como lá para casa, não é? Por
exatamente.
Isso, acho que era importante nós falarmos sobre isso, como é que podemos beber, porque nós, profissionais de saúde mental, vamos dando aqui algumas orientações, mas se tivermos
e
este conhecimento
só,
é mais
sabes
fácil.
Que este livro também tem sido muito adquirido pelos professores, pelos professores e educadores, porque dizem, eu assim consigo perceber melhor os meus alunos.
Bárbara.
Queres a mensagem, não é?
Vamos
então,
mesmo
a mensagem
terminar.
Muito rápida, é só assim. O que eu digo sempre é, falem com amor e verdade aos vossos filhos.
Que isso é muito
e
importante.
Está tudo certo.
Bárbara,
tudo
oferta
certo.
Da Associação de Produtores de Pão de Alvar.
Queridos,
para ti.
Queridos, obrigada.
Bárbara, obrigada.
Obrigada.
Foi um gosto ter. É para levares um pouquinho de nós, porque deste tanto de ti.
Obrigada,
obrigada, Bárbara.
Obrigada, eu adoro mesmo. Amor.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.